Linha Direta.
Elcio Ramalho.
O presidente Lula terá acesso nesta quarta-feira à minuta que o Ministério da Justiça prepara para regulamentar o acesso a armas de fogo pela população civil no país. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a correspondente da RFI em Brasília, Raquel Miura. Olá, Raquel. Que mudanças devem vir nessa nova política de armas?
Olá, olha, uma das propostas é destrinchar os CACs, sigla que reúne colecionadores, atiradores e caçadores, para que cada grupo tenha limites próprios na compra de armas e munição e para que seus membros comprovem a participação de fato, por exemplo, em competições de tiro. Controlar os CACs é essencial, disse RFI Inácio Cano, da UFRJ, para quem os efeitos da nova política não virão no curto prazo.
O impacto sempre é médio e longo prazo, né? Porque o estoque de armas é muito grande, que está em circulação hoje, ainda mais depois da política do Bolsonaro. Então isso não vai sair de um dia para outro. Tem uma regra de ouro nessa área, que armamento que é difundido já nunca mais volta, né? Que você não consegue ele de volta. Mesmo assim, tem que tentar pelo menos retirar de circulação, ou pelo menos retirar da legalidade as armas de maior potencial ofensivo. E em segundo lugar, acabar com essa farra dos CACs, né? Sobretudo a possibilidade que os CACs tinham de se deslocar com a arma para cima e para baixo. Então isso tem que ser eliminado. No Brasil já tem muitas notícias de casos concretos de CACs que acabavam fornecendo armas para o crime organizado, etc.
A vida útil de uma arma de fogo pode chegar a 50 anos, mas mesmo sem efeito imediato, uma política que limite o acesso a armas é crucial para combater a criminalidade, ressaltou a RFI outro especialista na área, Cássio Tione.
Nós, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não temos nenhuma dúvida que limitar o acesso às armas vai sim impactar de forma positiva os nossos índices de violência. Os estudos mostram que quanto mais armas circulando, maiores os nossos índices de criminalidade. Muitas e muitas vidas já foram poupadas desde o Estatuto do Desarmamento. E toda a facilitação que representou a política no governo anterior terá agora que ser não apenas revista, mas vai ser redirecionada nesse princípio de que nós não queremos armar a população civil.
E no caso, Raquel, a fiscalização do registro deve ficar mesmo com a Polícia Federal?
Olha, a Polícia Federal assumiu essa tarefa este ano no lugar do Exército e deve continuar à frente. Mas Roberto Shoa, policial federal e conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, acredita que em algum momento será preciso um órgão específico para isso, até pelo efetivo limitado da Polícia Federal, que já tem suas atribuições fins, e pela quantidade de armas hoje no país.
O tamanho do mercado brasileiro, ele dobrou. A gente pulou, acho que, de cerca de 1,5 milhão de armas para cerca de 3 milhões de armas de fogo em circulação. E a gente tem notícia, tem conhecimento, de que parcela dessas armas, infelizmente, foram desviadas para o crime. E foi um período, durante o governo Bolsonaro, onde a população teve acesso a fuzis, algo que nunca tinha acontecido. Uma das maiores empresas do país na questão da arma, a Taurus, ela no início de 2022 comemorava os números de venda de fuzis. E agora, no recadastramento, trouxe muita preocupação que de 50 mil armas de calibres restritos que deveriam ser recadastradas, cerca de 12% não foram. A gente está falando de cerca de 6 mil armas, dentre as quais muitos fuzis. É uma quantidade de armas que poderia armar um pequeno exército.
Roberto Shoa citou à RFI outro aspecto dessa política armamentista que tem efeitos duradouros.
A gente, infelizmente, ainda vai sofrer o resultado dessa entrada em circulação dessa grande quantidade de armas de fogo. E um dos aspectos é no feminicídio e violência doméstica. Tem uma pesquisa de Stanford que ela mostra que a presença de uma arma de fogo, ela aumenta 7 vezes a possibilidade de uma pessoa dessa residência ser vítima de violência doméstica. E a gente tem que lembrar que a arma, além de, claro, ser utilizada potencialmente por um feminicídio, ela também é utilizada como ameaça, como forma de impor a vontade do agressor, como forma de manter a vítima sob o seu jugo de forma constante. Então, na minha pesquisa acadêmica, frequentando clubes de tiro e também fazendo levantamento junto a pessoas que adquiriram armas de fogo, ficou comprovado que menos de 2% das pessoas que adquiriam armas de fogo eram mulheres.
Vamos acompanhar.
Muito obrigado, Raquel Miura, correspondente da RFI em Brasília, que participou do Linha Direta de hoje.